Acordar antes de clarear todo dia, né? Antes do amanhecer. E aí começa, né? Aí é o dia todo correndo, não para. E você encerra também quando acaba o dia, né? Na entrada da noite você encerra seu expediente. Isso aí é a vida do produtor, né? E hoje eu sou produtor de soja e de milho safrinha. Você tem que gostar, viu? Porque isso aqui é uma rotina, né? Acaba um ano, acaba uma safra, logo já vem a outra safra e volta o ciclo tudo de novo, hein? Sempre você tem que estar atento a tudo, né? Um bom produtor, ele tá de cima ali do que você está fazendo, sua cultura. O que vem passando de geração em geração é o gosto pela agricultura, né? O gosto pelo que faz. E isso é muito importante, porque você aprende com seu pai e você passa isso para o seu filho. Eu acho que isso aí é o essencial, né? E aí vai indo, né, de geração em geração. A gente sempre procura renovar o maquinário, né? Trabalhar com máquinas bem atualizadas. Então a gente sempre também vem fazendo teste de produtos novos para sempre tá usando produtos eficientes. E eu sempre tenho as metas e os desafios, sempre produzir mais e colher mais, né? A evolução fez como que a produção pulasse, né? Aumentasse, dobrasse e está triplicando hoje as produções. Sempre que sai novidade na parte de máquinas, a gente sempre procura tá vendo de perto, né? Para nunca ficar ultrapassado.
Olá, muito boa tarde a você ligado conosco ao vivo pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira. O nosso assunto agora nessa programação, para terminarmos a semana, é o mercado da soja. Os preços voltaram a recuar na Bolsa de Chicago nesta sessão. O mercado recebeu os números dos estoques trimestrais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, como vinha esperando aí nos últimos dias. Os números vieram um pouquinho acima do mercado, as cotações reagiram e o peso real dessas informações e o que mais direcionou as cotações nessa sexta-feira, a gente vai entender agora conversando com o Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios. Ele, muito boa tarde para você, é um prazer, seja bem-vindo.
Prazer é meu, Carol. Sempre uma honra falar com vocês.
Prazer é nosso, é a honra também. Enio, foi basicamente isso que pressionou as cotações em Chicago nessa sexta-feira, esses novos números do USDA, ou tivemos outros fatores influenciando?
Não, hoje foi sim os novos números do USA. Os estoques vieram um pouco acima do esperado, não muito, mas o mercado é muito extremista, né? E hoje a gente tivemos realizações na soja, no milho, principalmente no milho, né?
Agora, Enio, a gente viu que esses estoques vieram realmente num número bastante elevado, acima de 11 milhões de toneladas. O que isso significa efetivamente e como que isso pesa no cenário global de oferta e demanda?
Além desses estoques elevados, por que que o estoque é importante, né? Porque a safra que está saindo dos Estados Unidos, os relatos que saem dos campos americanos são de produtividade extremamente robustas, pesadas, fortes. Então a safra americana deve subir acima de 125, 127, 128 milhões de toneladas. É muita soja que vai encontrar um estoque de 11, né? Ou seja, é um volume forte a ser comercializado quando o principal parceiro dos Estados Unidos, o principal comprador de soja no mundo, não está comprando soja americana, que é a China, devido à guerra comercial. Então, a ausência da China, bons estoques e principalmente a fantástica safra que os Estados Unidos entrega faz com que os players entrassem na ponta vendedora forte hoje.
Agora, Enio, você acredita nesses estoques diante do atual ambiente que a gente vive, principalmente o ambiente de consumo no mundo? Você acha que esses estoques eles fazem sentido para você, esses números?
Faz sentido, confio. E tem uma questão: as pessoas, quando saiu o relatório do USDA, pergunta assim, ah, você confia, você não confia, você acha que erram? Errar, todos erram, uma hora ou outra. Mas o importante não é saber se o USDA está certo ou não. O certo é, quem vai contra o USDA perde dinheiro. Nós estamos aqui para tentar ganhar dinheiro, tentar proteger os nossos produtores.
É verdade. Enio, como é que você vê a movimentação daqui em diante? O que vai continuar direcionando as cotações na Bolsa de Chicago, considerando que segue também em curso a guerra comercial entre China e Estados Unidos e uma nova safra começando na América do Sul?
O principal fator realmente é a guerra comercial China e Estados Unidos, se vai ter um acordo ou não. O mês de novembro é um mês crucial, porque tem eleições parlamentares nos Estados Unidos. Tendo essas eleições, os candidatos à Câmara e ao Senado nos Estados Unidos, das regiões produtoras de milho, onde o Donald Trump é bem forte, devem se sentir pressionados pelos seus eleitores. Até o exato momento, os produtores ainda continuam dando apoio a Donald Trump. Mas o problema é que, ao entrar a soja, a pressão da soja e do milho enche os armazéns e a coisa começa a complicar. Vou te dar um exemplo. Os preços de armazenagem nos Estados Unidos já estão subindo, subindo agressivamente. Os preços que alguns elevators, alguns armazéns cobram para armazenar a soja americana e o milho americano subiu muito forte nesses últimos 10, 15 dias. E a gente nem chegou na metade da safra ainda. Ou seja, vamos ver se essa tolerância das origens norte-americanas se persiste com a soja e o milho entrando em seus armazéns e ele tendo que pagar custos cada vez mais altos e vendo Chicago não remunerar sua operação.
Agora, Enio, em muitos lugares, em muitos pontos de produção dos Estados Unidos, esses custos já não são cobertos, né, pelos atuais preços. Isso pode provocar uma onda um pouco mais intensa de vendas e ajudar a pressionar as cotações por lá?
Eles vão ter que vender por falta de espaço e por custo de armazenagem.
Exato.
Né?
Sim.
Eu até acredito que Chicago ceda mais, mas eu não sou tão negativo com o mercado. Alguns players falando, consultores falando de 7 dólares por bucho.
Exatamente.
Eu não acredito nisso. O melhor remédio para preço barato é preço mais barato. Chega num ponto que você vai ver o preço atrair demanda, sabe? Então, eu não acredito em preços tão baixos assim. Também, lembro que no decorrer desse ano, algumas pessoas afirmavam que a gente podia chegar a 12 dólares por bucho. Por quê? Porque quebrou a safra nos Estados Unidos, o Brasil não ia ter soja, e tinha guerra comercial com a China. Antes da guerra comercial com a China, que isso podia buscar 12 dólares. Não buscou. Acho que os extremos geralmente perdem nessas apostas.
Até porque, né, se a gente tem uma soja a 7 dólares por bucho, a gente fizer uma conta rápida com mais 25% de taxação da China, talvez ainda assim fique mais barato do que comprar no Brasil.
Hoje já está mais barato comprar no Brasil, 30
certo.
Dólares por tonelada. Então, em verdade, e o Brasil também não tem mais soja para vender.
Além de tudo.
Então é o seguinte, ou você compra lá ou você compra lá. Eu não acredito nessa projeção, acho que é um certo exagero, né?
Enio, como é que você vê o produtor no Brasil se comportando diante dessa situação? É o que você falou, quase não temos soja para exportar e para a safra nova, a gente está aí no início dos trabalhos de campo, né? O produtor tentando planejar sua comercialização num ambiente extremamente volátil nesse momento, né? Frágil nesse momento. A gente tem uma série de incertezas rondando a safra nova, né?
Não, mas a gente tem alguns produtores extremamente profissionais. O Cerrado já vendeu bem soja. Você tem produtores do Goiás e Mato Grosso, você está com 60% vendido, 70%
Boa
vendido.
Boa notícia.
E preços bons. Logicamente, você tem atores desse cenário que não vendeu nada ainda. Mas, na média, a gente está com 30% comercializado no Brasil. É em linha com o que vem acontecendo. Tem muita coisa para acontecer. Tem clima no Brasil, tem eleição no Brasil, tem comportamento do dólar, a gente tem que olhar o que está acontecendo ao redor do mundo, o rubro já sofreu, a moeda da África do Sul já sofreu, a Argentina está sofrendo demais. Eu não estou tão preocupado assim. Acho que os preços que rodaram hoje para 2019, dependendo da região, foram atraentes, porque garantem margens boas. E como eu sempre falo, lucro você põe no bolso.
Enio, é momento de vender a safra nova ou vai depender da região, vai depender da realidade de cada produtor?
A grande maioria dos produtores tem margem vendendo nos preços que foram ofertados hoje. Tá. Agora, na mesma cidade, na mesma região, você tem preços diferentes. Não tem o mesmo. Todas as empresas não estão trabalhando com o mesmo preço. Se ele for bem informado, ele vai conseguir vender em bons preços hoje. Hoje não, que agora o mercado já fechou, mas sim. Hoje tivemos oportunidade de bons preços em algumas regiões do Brasil e saíram negócios, principalmente antes do relatório do USDA de estoques trimestrais. Saíram bons volumes no Goiás, saíram alguma coisa no Mato Grosso e com margens boas.
E Enio, a gente está falando que base de preço nesse momento? Que médias de preços para essas regiões, base Porto para Safra Nova, que médias de preço a gente trabalha com essa, como você falou, né, com essa garantia de boas margens?
85 Paranaguá, Santos,
certo.
75 no interior de Goiás, 67 no norte do Mato Grosso.
Isso remunera bem o produtor nesses estados?
Sim.
Certo. Enio, como é que você vê essa questão toda se desenvolvendo daqui em diante? Ele vai estar, a questão cambial, hoje o produtor está de olho no clima, né, porque está com seus trabalhos de campo em pleno desenvolvimento. Na sequência, os olhos vão se voltar para o clima e para o cenário eleitoral e para como ele vai ter o seu planejamento atrelado a isso?
Quando o clima permitir que plantar, quando eu falo plantar, não é esporadicamente, plantar com facilidade, o produtor esquece tudo, ele vai para o campo, ele vai plantar. Depois, no segundo momento que ele estiver finalizando o plantio, aí sim o câmbio vai mexer muito na expectativa dele. Se você pegar um câmbio a 3,80, 3,70, é uma realidade de preço. Se você pegar a 4,80, é outra completamente diferente. E esses dois cenários podem acontecer dependendo de quem ganhar a eleição, de quem tiver mais forte no segundo turno.
Isso principalmente também para quem está com a sua lavoura com custo dolarizado, né, Enio?
Agora, para quem tem dívidas em dólar para pagar o ano que vem, sim, o que ele precisa fazer? Ele precisa ser mais profissional do que só deve em reais. Por quê? Quem deve em reais, às vezes eu perco o prêmio, mas o real, a desvalorização do real me retribui esse pequeno erro que eu fiz. Agora, para quem deve em dólar, tem que estar muito atento. Quando chegar nos melhores momentos de Chicago e prêmio, ele deve aproveitar. Quais são esses melhores momentos? Depende do custo de produção dele. Vou te dar um exemplo. Um grande produtor no Mato Grosso, que até agora não deve em dólar e não travou nada da sua produção, ele está com um risco enorme na mão. Ele precisa ser mais gestor. Se esse mesmo produtor financia tudo em dólar no estado do Paraná, ele pode ser menos cauteloso. Por quê? A janela de comercialização dele é maior, ele pode ser atendido pelo mercado interno e pelo mercado externo, e o basis dele é mais competitivo. Então depende de onde você está.
Ele tem uma vantagem logística, né, Enio?
Fantástica. E não só logística, e de mercado. Se você está no Paraná, você tem um mercado interno extremamente forte durante o ano inteiro e exportação forte durante o ano inteiro. Se você está no norte do Mato Grosso, o seu mercado interno não é tão forte quanto o Paraná, quanto o Goiás, sul de Goiás.
E Enio, falando dessa questão de mercado interno, a gente vê que já há uma disputa pela pouca soja que temos aqui, restante da safra velha, entre exportação e consumo interno, né?
Sim. Quem tem soja safra velha está num momento fantástico para vender, está vendendo Chicago mais 250, 260,
sim,
chega a casa até 270 pontos acima, isso é muito prêmio, na nossa opinião é um momento de comercialização.
Enio, essa disputa por esses volumes, ela deve se repetir nesse mesmo momento da safra nova? Você acredita que a gente ainda vai ter isso, caso, claro, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos se mantenha?
Se a guerra comercial entre China e Estados Unidos continue por um período mais longo, a China vai vir buscar soja na Argentina e no Brasil. Hoje ela só tem o Brasil para buscar, tanto que a Argentina está comprando soja nos Estados Unidos. Logicamente, nós não vamos ver prêmio de 270 acima em plena safra, mas nós vamos ver prêmios muito, muito fortes. Caso contrário, a China e os Estados Unidos entram em acordo, você vai ver os prêmios cederem e Chicago subir.
A gente já tem bons prêmios para a safra nova, né, Enio? Ele na casa de 125, 130 pontos acima. Eles têm potencial para subir ainda mais?
Tem. Caso não saia essa resolução entre China e Estados Unidos, ele tem potencial para subir. Mas também, pelo outro lado, ele pode cair para 60 acima, caso em novembro isso se resolva.
Qual a sua perspectiva, Enio? Você enxerga um acordo entre essas duas economias? Ou essa disputa tomou proporções que talvez já deixe... A gente já não tem mais uma guerra só comercial nesse momento?
Carol, essa pergunta é extremamente inteligente e delicada. O bom senso indica que deveremos construir o entendimento.
Sim.
Agora nós estamos vivendo num mundo em que o bom senso não é comum em quase lugar nenhum do mundo.
Confere.
Outro ponto é que essas eleições em novembro colocam mais tensão nesse cenário. Por quê? Você vai ver, de um lado, os candidatos que apoiam o Donald Trump tentando amenizar esse problema. E do outro lado, você vai ver os candidatos que são contra Donald Trump potencializando esse problema. A questão básica vai ser até quando os produtores norte-americanos vão suportar esse ônus. Porque hoje não tem margem produzir soja nos Estados Unidos. Tanto é que as áreas de milho nos Estados Unidos ano que vem devem crescer e a de soja deve diminuir.
Enio, nesse balaio tem ainda as especulações de que o Brasil teria que importar cerca de 1 milhão de toneladas de soja dos Estados Unidos. Isso também é outra pergunta que eu te faço. Faz sentido isso para você? Você acha que a gente tem a necessidade de fazer essa importação? E mais, diante das margens de esmagamento que a gente tem visto aqui, ajustadas por conta dos altos preços, faz sentido a gente trazer soja para isso?
Carol, eu não acredito que a gente vai importar essa soja. Acho que a indústria não vai precisar fazer isso. Ela vai reter. E outra coisa, eu só discordo de um ponto aí. Essas margens de esmagamento não estão tão ruins. Esse ano vai ser o melhor ano de margem da história para a indústria de soja brasileira. Está ganhando dinheiro no farelo, está ganhando dinheiro no óleo e também está ganhando dinheiro na exportação de soja. A indústria também exporta. Enio, esse exato momento agora, logicamente que o exato momento agora, as margens diminuíram,
sim,
porque tem muito pouca soja, mas ainda se esmaga a soja com lucro no Brasil.
Como há muito não se via, né, Enio?
Há muito... Não, se você voltar 60 dias... Esse ano foi um ano fantástico. Na greve do caminhoneiro, o óleo deu um pouco de problema, de margem e tal, mas foi passageiro. Farelo deu margem o ano inteiro. E depois de 3 anos muito ruins para a indústria. Eu não acredito que a gente vai importar soja, porque a indústria vai... Na briga pela exportação, acho que ela consegue reter esse grão.
E a gente teve ali um combinado, né, de greve dos caminhoneiros, como você falou, e na sequência a gente foi amenizado pela questão da guerra comercial e pela situação de quebra na Argentina, que nos abriu um gap aí de derivados que a gente não via há muito tempo também, né?
Pois é, isso tudo deu muita margem para o Brasil. Está exportando farelo, está exportando óleo. E vou te falar um negócio, Carol. Se eu sou um industrial da soja, eu tentaria garantir a minha soja para o ano que vem. Por quê? Caso essa guerra comercial não se resolva, você vai ver a China vindo com muita força na América do Sul para originar soja. Eu administro prejuízo. Tem duas coisas que um empresário não administra: inadimplência e ociosidade alta.
Uhum.
Isso eu não tenho como administrar. Então, se eu sou um industrial, eu tentaria fazer o máximo de hedge para garantir matéria-prima para mim para o ano que vem. E se eu sou produtor, eu também aproveitaria esses momentos para travar meus custos para o ano que vem com boas margens. Ou seja, o universo está comungando para essas dois elos da corrente se unirem.
Inclusive, a gente viu as indústrias fazerem um movimento semelhante esse ano quando viram que a demanda para exportação, a China veio muito avidamente buscar a nossa soja, né, Enio? Em determinados momentos do ano, elas se garantiram mesmo com matéria-prima, né?
Sim, principalmente durante a colheita, foram as mais agressivas. E agora são elas as mais agressivas. Agora, quem mais está comprando são industriais locais.
Já se paga melhor aqui dentro do que na exportação, Enio, ou estamos ali equilibrados?
Não, eles pagam extremamente melhor, né? Por isso você está vendo esses prêmios de 260, 270, 250 acima.
Certo. Enio, alguma orientação para o produtor nesse momento que ele está, né, dando esse start inicial aí nos seus trabalhos de campo, num ambiente, como eu disse, né, cheio de variáveis que ele não pode controlar e que vão trazer volatilidade para um cenário financeiro, econômico, enfim. Você tem alguma orientação para a gente concluir essa semana e para começar a próxima? E começamos um próximo mês também, né?
Começa o último trimestre.
O último trimestre do ano, exatamente.
Carol, sim. Não tente acertar o preço mais alto da história. Isso, não adianta eu ganhar uma corrida de Fórmula 1. Eu tenho que ganhar o campeonato. Se você vender com lucro e com bons lucros, você vai plantar 2019, 2020, 2025, você vai até estar 2050 plantando. Meu recado é, lucro se põe no bolso. Não adianta nada eu ter um ativo, a soja vai a 100 reais, para quem? Quem tem soja para vender a 100 reais? Meu ponto é, lucro se põe no bolso, estão tendo oportunidades para você travar preço para 2019 com margem. Dependendo da sua região, busque boas informações, boas fontes de informações, tenha seus custos na mão e trave as operações com margem. Eu nunca vi margem, lucro quebrar ninguém. Ganância eu já vi.
Verdade. Enio, o Claudinei Crespi Gomes, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, te pergunta de forma bem interessante uma coisa aqui, ó. Enio, estamos vendo o PT crescendo nas campanhas e derrotando Bolsonaro no segundo turno em algumas projeções. Segurar a soja não seria um ativo fundamentado em dólar para o caso de uma vitória petista que desvalorizaria ainda mais o real? Qual sua opinião em segurar a soja como um seguro para uma eventual vitória do Haddad?
Excelente pergunta.
Excelente
Vamos
pergunta, né, Enio?
Hã?
Excelente pergunta.
É uma das mais inteligentes que eu vi. Quero agradecer ele. Mas vamos pensar junto aqui. Se você tem soja agora, é porque você é um produtor de soja. Quer dizer, você já está protegido para o ano que vem porque você vendeu quase nada da soja futura. Você vendeu quase nada da soja futura. Se você tem soja até agora, você deve ter vendido pouco para a próxima soja, para a soja do próximo ano. Realize o lucro agora. Os preços que você tem da soja disponível agora estão te dando margens muito altas. Ah, se o Haddad cresceu, o dólar foi a 4,85. Você tem mais soja para vender. Vai ter mais soja para vender.
Ou seja, vende disponível e segura. Se ele ainda
a
tem
futura,
disponível,
se
segura
ele quiser
a futura.
Fazer. E outra coisa, olha o número. Nós estamos pagando quase 2 dólares, mais de 2 dólares e meio, 2 dólares e 70 centos acima de Chicago. O mercado está te pagando um prêmio extremamente alto com um dólar valorizado agora. Eu capturaria isso e colocaria no bolso. E, para me proteger de uma possível eleição do Haddad ou por algum motivo qualquer o dólar disparar, você tem soja do ano que vem.
Se ele tiver também uma perda em Chicago, ele tem essa compensação no câmbio.
Tem. Você tem... Eu não vou falar dele mexer com derivativo em bolsa, que pode ser... não comum para alguns players. Mas você tem soja para ninguém.
Enio, caso o contrário seja verdadeiro, caso a gente não tenha uma vitória do PT, sei lá, se for o Bolsonaro mesmo para o segundo turno com o Haddad, num caso contrário, Bolsonaro eleito, dólar em queda, qual a melhor estratégia?
Não, vamos lá. Primeiro que eu não vejo o dólar despencando tanto assim.
Certo.
Porque independente do Bolsonaro ganhar ou o Haddad ganhar, nós vamos chegar dividido no segundo turno, quem ganhar vai ganhar de margem não tão forte.
Sim.
E quem perder vai fazer de tudo para fazer o próximo governo ter o máximo de problemas possíveis.
Certo.
Nós precisamos, das reformas que nós precisamos fazer, todas são constitucionais, eu preciso de 308 deputados, 52, 54 senadores. Isso é difícil de você conquistar. O importante não é se Bolsonaro ou Haddad vai ganhar, o importante é, vamos fazer a reforma ou não. Em não fazendo a reforma, as nossas contas fiscais estão caóticas. De 27 estados, eu te afirmo, Carol, de 27 estados da federação, 20 não paga salário em fevereiro. Sei lá, aproximadamente 15, 18 não vão pagar 13º em dia. Quer dizer, nós chegamos num ponto que o Estado não consegue rodar.
Sim.
O que ele vai fazer? Ah, ele pode imprimir, o Estado pode imprimir moeda, aí vem a inflação. Então, assim, nós estamos num momento muito difícil da economia brasileira, por erros nossos. O que a Dilma fez com a economia brasileira destruiu a economia brasileira. Agora a gente tem que arrumar isso, e para arrumar isso não vai ser fácil. A gente vai precisar convencer 308 senadores, 308 deputados, 54 senadores que acabaram de sair da eleição prometendo coisas populares, e as medidas que precisam ser feitas são impopulares.
São, é verdade. A gente fica com essa reflexão para o final de semana, né, Enio?
E um detalhe, o Congresso vai renovar muito, muito pouco.
Exatamente, eu ia fazer exatamente esse complemento. A renovação do Congresso deve ser uma das mais baixas dos últimos anos, segundo já apontam também as pesquisas, né?
Sim.
Terrível. Enio Fernandes, muito obrigada pela sua companhia nessa tarde de sexta-feira. É sempre muito bom ter você conosco, compartilhar o seu conhecimento conosco. E volte mais vezes, meu amigo. Obrigada.
Carol, você sabe que eu tenho um carinho enorme por ti, né?
Sim,
sempre é bom
você.
Falar com você, sempre é bom falar com Notícias Agrícolas. Eu quero dar um abraço ao produtor brasileiro. Está chegando a época dele semear a sua cultura. O Paraná está plantando na velocidade absurda. Que Deus ilumine a todos. Um grande fim de semana, uma fantástica safra. E vamos pensar bem o que nós vamos fazer, que nós temos que construir um país melhor para os nossos filhos. E
é
para você, pessoalmente, Carol, um grande abraço.
Um grande abraço para você também, e um excelente final de semana. A gente volta a se falar na próxima semana e continuar atualizando essas informações. Obrigada, viu, Enio? Até mais.
Um abraço, tchau.
Um abraço, tchau, tchau. Bom, claro que todas as próximas ações dos produtores brasileiros agora estão intimamente ligadas às questões políticas, uma vez que faltam aí pouquíssimos dias para a eleição, pouco mais de uma semana para as eleições presidenciais. Na verdade, acontece no próximo domingo, não nesse, no próximo domingo, o primeiro turno. As pesquisas estão aí, a volatilidade no mercado financeiro extremamente agressiva, e tudo isso vai, claro, precisar entrar na sua estratégia de comercialização, de investimento, de plantio, e é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo base para que você possa tomar boas decisões. Falando de mercado, fazendo um resumo rápido do que o Enio Fernandes falou. Nessa sexta-feira, a pressão de Chicago veio basicamente desses altos estoques trazidos pelo USDA para 1º de setembro de 2018, nos Estados Unidos, realmente os números vieram acima do mercado, mas o que vai continuar ditando o andamento das cotações, como disse o Enio também, vai ser de fato, lá em Chicago, a questão da guerra comercial, tudo isso ainda muito entranhado, né, no mercado, muito ainda na visão e no foco das negociações por lá. Agora, aqui no Brasil, a situação já é outra. A gente vê um bom momento para os preços do restante da soja disponível, tanto para a exportação quanto para a demanda interna, que já paga bem melhor do que a exportação, por isso que a gente tem prêmios tão elevados, batendo 270 pontos acima. A gente tem prêmios crescendo para a safra nova, boas condições de margem também para quem está travando a safra 2018-19. Então, muita atenção, que pode ser um momento de comercializar pelo menos parte dessa safra, principalmente soja disponível, e faça suas contas, porque em boas partes, em muitas regiões do país, a soja paga muito bem para a safra nova também. Muita atenção para a comercialização, porque pode ser um momento bastante interessante agora. A gente, para concluir, vai checar como ficaram os preços, então, no mercado internacional. A soja fechou com baixas de 9,25 a 9,5 nos principais contratos, com o novembro valendo 8,45, o janeiro 8,59, o março 8,72 e o maio 8,85 por bushel. Se a gente passa para os preços do milho, o mercado também recuou de forma bastante significativa, porque os estoques também vieram acima do esperado. O dezembro, US$ 3,56 por bushel, 8,5 de queda, mesma baixa para o março, que fechou com 3,68. No maio, US$ 3,75 por bushel, queda de 8 pontos mais 25, e o julho caiu 8 pontos, fechando com 3,81. Para concluir as cotações do trigo, a gente vê o dezembro com US$ 5,09 por bushel, 4 pontos de baixa, o março, US$ 5,27, caindo 3,5 pontos, O maio perdeu 3 pontos para fechar com 5,38 e o julho, 5 dólares e 40 centos por bushel, queda de 1,5. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a nossa programação continua. E não se esqueça, ainda nessa sexta-feira, às 20 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília, sai mais uma pesquisa eleitoral. O Datafolha atualiza seus números e é claro que a gente dá essas informações em primeira mão aqui pelo Notícias Agrícolas, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então continue conosco.